Mandioca, o podcast que fala sobre as raízes do que acontece no mundo.
Encerrando o ano, hein, Melina? Último Mundioca de 2022.
É, quem diria? Último Mundioca e o último dia que a gente fala de África nesse ano. Porque ano que vem a gente vai continuar falando muito.
Agora só vai ter Mundioca em 2023. Olha eu fazendo essa piada de novo. Agora a gente só vai se encontrar lá em 2023. Falta tanto, ou melhor, falta tão pouco. Bom, e pra fechar nossa semana de retrospectiva, sexta-feira, dia de falar de continente africano. Então vamos fazer a nossa retrospectiva de África, né? Falar aí dos países que se aproximaram do continente africano em 2022.
Quem se aproximou do continente africano em 2022, como você mesma disse? E mais, com quais interesses? Por quê? Será que antigos parceiros como a Rússia se acercaram do continente africano? De quais países? Eu anotei alguns aqui que tiveram uma aproximação especial para falar aqui para os nossos mundiokers. Nigéria, Mali, Sudão e África do Sul.
É, e vou cantar uma outra pedra aqui, ó. Episódio 96, pra quem não ouviu, nós falamos sobre as investidas russas no continente africano. Vale a pena conferir como um complemento também desse episódio de hoje. Mas, por outro lado, tivemos a China também marcando presença no continente africano. Tem uma notícia aqui publicada em agosto de 2022 falando que a China desempenhou um papel essencial no desenvolvimento da cadeia de suprimentos africana, abordando vários desafios, como, por exemplo, a pandemia de Covid-19 e também a questão dos conflitos regionais. Essa presença da China também ajudou a melhorar o desenvolvimento socioeconômico no continente, segundo várias autoridades africanas. As declarações foram feitas em uma cerimônia que marcou o lançamento de um relatório publicado pelo Conselho Empresarial China-África sobre o investimento da China no continente. Do ponto de vista da cadeia de abastecimento, o relatório apresentou os esforços empreendidos pelas empresas chinesas para melhorar a cadeia de abastecimento de África e apoiar o seu desenvolvimento independente e sustentável.
Um spoilerzinho para os nossos ouvintes sobre o que a gente vai falar nesse episódio, que a gente tem falado também nas outras sextas-feiras a respeito de África. Eu fiz uma lista aqui, um roteirozinho para a gente. A questão militar no Sahel, indenizações de países que foram prejudicados na época que foram colonizados, questões separatistas, questões étnicas, interesses econômicos e a descolonização são apenas alguns dos temas, porque a gente fala de muita coisa aqui. Eu acho que a gente tenta dar uma coisa assim, meio um panorama geral, né, Thay? Os nossos especialistas conseguem. Falamos também bastante a exaustão sobre a questão da defesa, a questão militar. Falamos também aqui, ó, nas sextas-feiras, do terrorismo na África. E se você tiver, você que está ouvindo, uma indicação pra gente, alguma sugestão, também pode falar com a gente, que a gente faz, né, Thay?
Isso, lá no Twitter, @mundioca.com.k. Agora nós vamos, então, aproveitar a deixa pra trazer aqui o primeiro convidado do episódio de hoje.
A gente conversa agora com Flávio Tales Ribeiro Francisco, historiador e professor de Relações Internacionais da UFABC. Tudo bem, professor Flávio? Seja muito bem-vindo aqui ao Mundioca.
Tudo bem.
Quais foram os países que mais se aproximaram do continente africano nesse ano de 2022?
Para além, né, dos principais países aí do sistema internacional, então Estados Unidos e as ex-forças coloniais como França e Grã-Bretanha, eu citaria a Turquia, Emirados Árabes, a Rússia, né, que é um dos pontos importantes que a gente vai destacar aqui, Japão também, e Israel. Então, são países que têm investido aí na aproximação com os países africanos, né, independentemente de região, né, então eles vão atuando em várias frentes, então se aproximando de países no sul do continente, em países no oeste do continente, na região do Índico ou na região norte do continente. E eles vão tratando, e são agendas que são agendas multidimensionais. Então, tratam de segurança, relações comerciais, cooperação técnica na área de educação, na área de saúde, investimento direto, né? Então, esses são os países, e essa é uma estratégia importante para esses países, aí deixando de lado a Rússia, mas destacando, por exemplo, a Turquia e a Arábia Saudita, por exemplo, porque são países que, para se colocarem como potências emergentes ou potências médias no sistema internacional, estabelecer relação com os países do continente africano se transformou quase que numa regra. De certa forma, o Brasil foi um referencial desse modelo há 10, 15 anos atrás, né, 20 anos atrás, quando o Brasil reestabeleceu uma agenda estratégica para o continente africano. Então, qualquer potência emergente está no processo de ascensão, a tendência é de estabelecer uma agenda específica para os países do continente africano.
Agora o senhor falou da Rússia se fazendo presente aí no continente africano, tema aqui do nosso bate-papo. A Rússia esteve mais presente em quais países da região?
Bom, eu diria que ela está mais presente no Mali, tem uma relação histórica aí com Angola, África do Sul, Sudão também, né? Sudão é muito importante porque tem aí as tratativas para construção de uma base naval e para estabelecer aí uma presença forte dos russos no Mar Vermelho, mas os russos estão atuando assim, em vários países, né? Então, eu destacaria esses, mas como eu disse anteriormente, não há, na verdade, uma orientação para uma região específica. Eles vão fazendo, se organizando em várias regiões. E também dá para destacar a Nigéria, principalmente no que se refere a relações comerciais.
Nessa questão da base militar que o senhor falou, é um projeto que, assim, não agradou muito os Estados Unidos, né? Como que está o andamento disso?
Bom, eles estão discutindo há cerca de 3 anos, por aí. Houve mudanças no Sudão, né, no governo. Isso acabou adiando, mas está se discutindo, por exemplo, o tamanho, né, dessa base, quantas embarcações podem estacionar ali nessa base naval. Para além disso, tem, em relação a esse projeto, uma discussão sobre policiamento, né, de pirataria naquela região. São muito conhecidos os piratas do Sudão que atuam naquela região. Então, a Rússia colaboraria com isso também. Então, houve um estágio que se avançou bastante, mas nesse momento estão se discutindo os detalhes.
Professor, eu queria que o senhor falasse mais detalhadamente sobre essa lista de países, tirando a Rússia, que o senhor já acabou falando agora, que se acercaram da África nesse último ano: Turquia, Emirados Árabes, Japão e Israel. Eu queria que o senhor falasse qual interesse cada um desses tem no continente africano.
Sobretudo, se a gente pegar o caso da Arábia Saudita, tem uma relação aí que tem a ver com a questão energética. Então, tem toda uma expertise dos sauditas e algo, né, que está atraindo vários países para o continente africano, sobretudo no momento de crise energética que a gente vem atravessando no atual momento, é esse potencial do continente africano, de vários países, Angola, Nigéria. Então, esses países como a Arábia Saudita, por exemplo, tentam levar essa expertise, estabelecer uma infraestrutura para potencializar, né, desenvolver o potencial desses países na exploração desses recursos energéticos. Então, esse seria o caso Arábia Saudita, mas esses interesses a gente também consegue identificar em Israel. Em Israel, a área de segurança é muito importante, né? Então, a questão de fornecimento de armas, expertise em cooperação, e essa expertise vem por meio de programas de cooperação técnica na área militar, mas eu destacaria, sobretudo, a Turquia. A Turquia vem desde 2015 uma agenda muito ampla, né, que, como eu destaquei, né, como os países vão atuando em várias frentes, então vem atuando através da atuação de construtoras, ou seja, aquele espaço que era explorado pelo Brasil, através das suas construtoras, com recuo do Brasil, né, a Turquia ela vai preenchendo essas lacunas que são ainda deixadas pelas construtoras chinesas. As construtoras chinesas elas têm grande presença no continente, mas elas não contam de todas essas demandas. Então, parte dessas lacunas deixadas por brasileiros e lacunas que não são preenchidas pelo potencial chinês, a Turquia vai se destacando aí em relação às construtoras. Então, eu diria até que as construtoras são a linha de frente e, a partir daí, os turcos têm se destacado também com investimento nas relações comerciais. Tem algo que é importante também, que são os investimentos diretos. Então, um aumento do investimento direto turco no continente africano. E esse perfil de país emergente, esse país emergente no sistema internacional, que observa no continente africano uma possibilidade de se consolidar, né, como um ator importante, esse perfil, eu diria que é muito o perfil da Turquia. Então, eu destacaria os turcos em meio a essa lista, né? Eu diria até que eles vêm, ultimamente, com uma agenda muito mais agressiva e intensa do que dos próprios russos.
Agora, o senhor citou também a relação da Rússia com a Angola, né? Uma relação histórica. Queria que o senhor contextualizasse um pouco para a gente, falasse como surgiu essa relação de amizade, como foi se fortalecendo ao longo do tempo.
Isso tem a ver com o processo de descolonização no continente africano, mas a gente pode falar de uma maneira mais ampla de um processo de descolonização afroasiático, né? Primeiramente se dá em alguns países da Ásia e depois esse processo a gente consegue identificar a partir da, principalmente no final da década de 1950, no continente africano. Então, nesse processo, essas novas nações, né, esses estados que estão se constituindo no continente africano e na Ásia, eles passam também a se articular e articular a própria agenda, que vai dar início à agenda do terceiro mundismo. Né? E, a princípio, a ideia era de que essa agenda do terceiro mundo ela não iria se alinhar automaticamente nem aos Estados Unidos e nem à União Soviética. Entretanto, né, vários países do continente africano que se engajaram, principalmente aqueles países que se engajaram, tiveram um processo que foi um processo mais violento. Então, foi um processo que se deu por meio de organização de exércitos de libertação, como o caso de Moçambique, como foi o caso de Angola, por exemplo, de outros países também. Nesses casos, a tendência foi desses exércitos de libertação de constituir estados socialistas. Então, eles tiveram o modelo da União Soviética como referencial. E nesse contexto, esses países se aproximaram da União Soviética e a União Soviética passou a dar um certo apoio, principalmente por meio de fornecimento. Né? Mas eu diria que foi uma relação quase, dependendo da região, quase triangular, porque envolveu a organização dos próprios exércitos de libertação do continente africano, o fornecimento, né, de recursos como armas da União Soviética e a entrada aí também de exércitos cubanos. Tá? Então a gente tem essa trinca que envolve aí aliados, que são aliados que tinha naquele momento, né, a ideologia como um aspecto fundamental, e a partir daí começa esse histórico, que depois do processo de independência se mantém em relações comerciais. Esses países eles estão constituindo a sua infraestrutura, eles estão constituindo o seu Estado e, de certa forma, é importante, a União Soviética ela cumpriu um papel importante nesses processos. Então, daí, essa aliança que ela vem desde esse período do processo de descolonização, ela foi se mantendo até final da década de 1980, que é o momento em que a gente tem o final da União Soviética, e essas alianças, então, elas vão ser retomadas a partir da década de 2000. aí com a ascensão do Vladimir Putin.
Professor, os Estados Unidos convidaram a União Africana para fazer parte do G20. Há algum interesse por trás disso?
Tem interesse do próprio Estados Unidos, né, de fazer frente aos adversários que estão atuando no continente africano, a China e a Rússia. A Rússia, por exemplo, ela tem uma agenda que é uma agenda de segurança. E os Estados Unidos, a principal agenda dele, diferentemente da China, a agenda dos Estados Unidos é uma agenda pautada pela questão da segurança, de entender que há algumas áreas, alguns países no continente que se transformaram em fronteira de organização de grupos, de células terroristas. Então, os Estados Unidos vão atuando a partir de uma agenda, são várias agendas, mas a agenda mais importante dos estadunidenses no continente africano é a de segurança. E uma maneira de dar um aceno para os países africanos é de estabelecer e de fazer esse convite para a União Africana. É bom a gente lembrar aqui, né, que a União Africana ela é uma espécie de instituição de integração regional, mas ela é muito mais ampla quando a gente compara, por exemplo, com a União Europeia. Mas a União Europeia ela participa de algumas organizações internacionais. Então, é como se essa participação, esse convite no G20, seguisse mais ou menos uma participação da União Europeia em algumas organizações internacionais. Então, além da participação dos países europeus, há uma participação específica da autoridade da União Europeia. Então, a ideia é de reconhecer essa autoridade da União Africana, né? E a União Africana ela é muito importante quando a gente pensa essa espécie de integração regional. Porque no caso do continente africano, o papel da União Africana no processo de políticas de desenvolvimento econômico, políticas na área de saúde, sobretudo políticas na área de segurança, ela é uma organização que ela é bastante efetiva. Então, eu acho que qualquer país que tenha um interesse amplo e que tenha um capital político atuando num sistema internacional e que pretende influenciar, levar sua agenda de maneira agressiva, tem que passar necessariamente por um diálogo profundo com a União Africana. Então, eu entendo que essa foi uma estratégia dos Estados Unidos, de entender e reconhecer a importância dessa organização. Em muitos casos, a gente tem alguns países que a estrutura do Estado não é comparável com a estrutura estatal da Nigéria, com a estrutura estatal da África do Sul, né, com a estrutura estatal do Egito. Então, o que cumpre, de certa forma, a União Africana, ela vai preencher a lacuna de alguns países, né, que eles não têm ainda uma estrutura estatal como os países mais desenvolvidos do continente africano. Por isso, a União Africana ela não é uma simples integração regional. Ela já tem um histórico anterior, que é da unidade africana, né, depois dessa unidade africana, que ela é constituída na década de 1960, ela é revisada ao longo da década de 1990 e ela é redesenhada e ela se transforma na União Africana, porque para se transformar numa organização muito mais efetiva e numa organização que, de fato, refletisse o interesse da pluralidade africana. Então, os Estados Unidos estão reconhecendo isso, estão reconhecendo a força dessa integração regional africana.
Agora, essa questão da presença da Rússia no continente africano, como que a Rússia pode ajudar a região? Em quais setores poderia ajudar?
Bom, né, primeiro a gente tem que ver mais ou menos como os russos atuam, né? Eles têm um pilar da agenda deles, é o da segurança também, mas é diferente dos Estados Unidos. Os Estados Unidos estão preocupados com o terrorismo, né? E no caso dos russos, tem toda uma preocupação aí de uma relação com os africanos e uma difusão da expertise russa em termos militares. Então, não é um simples fornecimento de armas. Então, ao fornecimento de de armas. Há, ao mesmo tempo, uma expertise russa no que se refere à inteligência militar, né? Então, como eu acabei de falar, alguns países não têm uma estrutura estatal, por exemplo, para dar conta, para constituir, né, uma instituições de defesa que deveria ter uma nação. Então, a Rússia entra com a sua inteligência militar para dar apoio a alguns países. É o caso do Mali, por exemplo. Mas esse é um pilar dos russos, e eles têm aumentado aí, desde 2007, as relações comerciais. Tem um problema, eu acho que esse poderia ser um foco interessante, que é o do investimento direto. Investimento direto russo, quando comparado com os outros países que estão estabelecendo agendas estratégicas para o continente, esse investimento é muito menor. Né? Há as pessoas que criticam um pouco esse pilar da segurança, da agenda de segurança da Rússia em relação aos países africanos, porque os países, a Rússia, ela não estaria dando um apoio ao Estado africano, mas a lideranças africanas, né, e muitas vezes essas lideranças são criticadas pela sociedade civil, organizações da sociedade civil. Então, eu acho que algo importante que a Rússia poderia avançar, né, se ela pretende aí reforçar a sua atuação no continente e concorrer com outros países, é pensar em investimentos diretos e dar esse pulo, né, avançar de um apoio a governos estabelecidos para um apoio aos estados africanos. Né? Isso não é necessariamente a mesma coisa. Talvez se cada vez se aprofundar mais na relação com o continente africano a partir da União Africana. Mas isso ele já vem fazendo, né? Mas foi um processo que foi interrompido pela crise pandêmica. Então, a Rússia estabeleceu aí uma cúpula, né? Rússia-África, e o papel dessa cúpula é de entender quais são as demandas dos países africanos para a Rússia, né? E, a partir daí, criar uma série de programas, dar conta dessas várias demandas, e essas várias demandas envolvem dimensões diferentes. Segurança, de educação. Educação é algo que eles tentaram desenvolver, né, e acabou indo adiante, por exemplo, a criação de programas para estudantes africanos, mas são várias outras demandas. Né? E é bom lembrar que, no caso do continente africano, no ano passado, começou a operar a área de livre comércio do continente africano. E os países entendem, né? É claro, há um momento, no primeiro momento em que os países estão de fora, estão observando como que está sendo o andamento. É muito cedo para falar alguma coisa, não do potencial, né? Mas se vai dar o certo essa área de livre comércio. Mas a leitura que se tem é de que essa área de livre comércio, ela tem um grande potencial. Né? Então, a Rússia, a partir dessas cúpulas, né, de 2019, e agora eles tinham marcado uma cúpula para 2022 em São Petersburgo, mas vai acontecer essa cúpula. Então, um ponto importante que seria interessante para ser debatido, esse dinamismo aí econômico que pode vir no horizonte a partir dessa área de livre comércio.
Você falou assim de uma maneira muito ampassã. Então, há interesse dos africanos em estudar nas universidades russas, e o contrário também existe?
O programa, basicamente, é um programa feito para os estudantes africanos estudarem nas universidades russas. Né? Então, não há nada em relação a estudantes russos indo para o continente africano. Talvez, né, e isso é natural que aconteça, é que estudantes africanos chegando nas universidades russas, alguns programas de pós-graduação, eles passem a investir mais em pesquisas relacionadas a assuntos em termos políticos, principalmente em relações internacionais, né, possa avançar alguns estudos sobre o continente africano, e isso vai envolver estudantes russos também. Então, o que é possível perceber é que há o interesse da Rússia em se aproximar dos africanos, a cúpula Rússia com o continente africano, da Rússia com o continente africano, é o meio institucional de estabelecer essa aproximação, e uma via interessante é essa via da educação no ensino superior. Até porque isso acaba retomando uma tradição, que era uma tradição da União Soviética, de formar lideranças políticas africanas. Se a gente for ler um pouco o programa, uma das justificativas do programa é de retomada dessa tradição. É bom lembrar que o segundo presidente da África do Sul, após Mandela, o Thabo Mbeki, teve formação numa universidade da União Soviética. Passou, então, por essa experiência da União Soviética. Então, para além daquele apoio da União Soviética aos processos de independência que foram levados adiante pelos exércitos de libertação africanos, a Rússia também ela contribuiu com a formação universitária de várias lideranças políticas africanas. E esse atual programa, ele justifica em parte a sua existência pela retomada dessa experiência, né, de formação de liderança africana, mas também uma preocupação que não é mais só uma formação política. Talvez naquele período a formação política fosse muito mais importante. É muito importante que esses estudantes africanos, por exemplo, eles tenham um conhecimento na área de engenharia, por exemplo, para lidar com exploração de minérios. É um ponto que eu acabei tocando, mas a Rússia ela entra com o pilar da segurança, e diante dessa agenda de segurança, também tem as empresas de mineração que entram e estabelecem contrato com os países africanos.
Agora, e no âmbito de cooperação militar, existe isso também entre Rússia e os países do continente africano?
Sim, talvez seja a grande força dos russos quando comparado com outros países, na área de cooperação técnica, cooperação militar. Foi uma área no qual o Brasil atuou bastante também. Né? Então, como eu disse, não é um simples fornecimento de armas. Há vários países, alguns países do continente africano que passam por crises institucionais. E nesse caso, como você não tem, como não há uma forças armadas, tá? Que tem uma tradição ou que tem uma capacidade para lidar com os atuais ameaças, né, que são muito mais complexas do que as ameaças de décadas atrás, a Rússia ela oferece essa cooperação a partir de formação dos militares no continente africano também. Então, eu diria que fosse para destacar, né, a agenda da Rússia para o continente africano, eu daria esse destaque da área de cooperação militar.
Professor, o senhor falou um pouquinho, né, quando tocou no assunto das agendas multidimensionais dos países que estão interessados no continente africano, o senhor falou um pouquinho sobre cooperação técnica. Eu queria que o senhor falasse mais detalhadamente sobre isso e também a cooperação na área espacial.
A cooperação técnica é basicamente quando um país ele tem know-how em uma área específica, e aí ele leva esse know-how para outros países, né? Então, na área de educação, na área de saúde, por exemplo, se um país não tem um conhecimento na produção de remédios, ou não tem tem um conhecimento de produção de remédios, mas não sabe como estabelecer essa infraestrutura. Então, o país que detém esse conhecimento, ele vai criar, a partir dessa agenda de cooperação, uma via institucional de difusão de conhecimento, né? Então é que se dá a grande cooperação a partir do conhecimento militar. Então os russos têm grande conhecimento estratégico no que se dá na organização de tropas, né? Se a gente pega o Mali, por exemplo, o que a gente vem acompanhando é a saída dos franceses o apoio às tropas do Mali, que quem está praticamente entrando no lugar são os russos. Na área espacial, né, eu não diria que há uma cooperação. Há, na verdade, demandas de alguns países africanos, principalmente no que se refere a satélites, mas não há necessariamente transferência de conhecimento nessas alianças. O que há é encomenda de alguns países africanos por satélites, principalmente satélites que eles vão, estão relacionados com demandas de inteligência dos países africanos, né? Então, como lidar detalhadamente com mapeamento do próprio território, uma outra preocupação, construção de satélites, tem toda uma agenda que é uma agenda relacionada à preservação do meio ambiente, então utilizar satélite para fazer esse mapeamento. Então, eu acho que não se aprofundou o fato, dá para dizer que há uma profunda cooperação na área espacial, mas os caminhos estão abertos, né? Porque há essa demanda também dos países africanos por essa expertise na área espacial.
Tá certo, eu queria te agradecer, professor Flávio Tales Ribeiro Francisco, pelos seus esclarecimentos aqui, pela sua atenção com o Mundioca. A gente conversou com historiador e professor de Relações Internacionais da UFABC. Muito obrigada e a gente espera uma próxima oportunidade para continuar falando sobre a África.
Obrigado pelo convite.
Um abraço.
Tchau, tchau, professor.
Outro país que tem investido pesadamente para se expandir em nível mundial é a China, né? E a China tem uma...
Antes da gente tocar nesse assunto, vou fazer aqui mais uma indicação para os nossos ouvintes.
Outro episódio quente, bom?
Outro episódio aqui, nós conversamos com o professor Flávio sobre essa questão da base naval russa lá no Sudão. Sudão e Sudão do Sul foi tema do episódio 120 e nós falamos um pouco sobre essa questão dessa base naval que está gerando polêmica, mais um embate entre Rússia e Estados Unidos.
Mais do que polêmica, preocupação, tirando sono, uma pulga atrás da orelha.
Exatamente.
Né? E por aí vai.
Mas voltando a falar sobre a questão da China, né, que já puxando o gancho aqui para o nosso segundo convidado, vamos abordar essa questão da aproximação da China. E esse relatório que eu falei aqui no início do episódio, um relatório publicado pelo Conselho Empresarial China-África, aponta a China como o maior parceiro comercial da África nos últimos 13 anos. Foi o quarto maior investidor bilateral da África em 2021. Então tem uma importância, se tem importância estar aqui no Mundioca, então que venha o segundo convidado do episódio de hoje. Everlan Elias Montebeller, professor do Departamento de Economia da Universidade Federal do Espírito Santo. Seja bem-vindo ao Mundioca, professor, tudo bem?
Tudo bem, obrigado pelo convite.
Professor, vou começar te perguntando por que a presença chinesa no continente africano é uma coisa que não para de crescer.
As relações com a África, né, de China e África, elas não são tão recentes assim e elas têm um objetivo muito claro, né, de existir. As relações, inclusive, linguísticas, né, muito comum você ver dentro da China, quem tiver um tempo e observar, né, alguns passeios pela China, a presença, né, de estudantes africanos nas escolas de língua, né, da China. Então, já faz um certo tempo que eles têm investido no estreitamento das relações culturais entre os dois países, principalmente na língua. E tudo isso também tem um sentido de ser, né? Dada essa parceria cultural que eles tentam estabelecer, vem também uma parceria comercial, né, cada vez mais forte, dada a necessidade da China de fornecimento de matéria-prima, né? Então a China ela estabelece uma aproximação com a África muito direcionada, né, nessa necessidade de captar, né, recursos naturais, que foi também no passado e de alguma forma é no presente, né, é a busca, por exemplo, dos europeus em torno do continente africano. Então, eles acabam sendo atraídos pela mesma razão. Né? É um continente rico em recursos minerais e a parte disso também tem um interesse de mercado consumidor, que a China tem produtos que nesse momento são interessantes aos países africanos.
O senhor falou em capacidade de captar recursos e também no mercado consumidor. Em quais outros setores os chineses investem?
Então, a estratégia da China sempre é muito vinculada a uma estratégia comercial, né? O Banco de Desenvolvimento Chinês anda muito próximo das relações diplomáticas que os chineses estabelecem com a África. Então, onde vai um embaixador, vai também um agente do banco comercial chinês, né? Se a gente olhar, por exemplo, os contratos que a China faz com a África, com os países africanos, a gente está falando de países africanos, né? Basicamente são contratos de comércio e também, de alguma forma, vinculados à infraestrutura. Então, por exemplo, você tem um campo de obras, né? Acontece na África, em termos de construção de hospitais, rodovias, você tem Camarões, por exemplo, construção de usinas hidrelétricas, centros de saúde, né, República do Centro Africana, você tem também construção de projetos de irrigação em Gana, você tem apoios a investimentos, né, de fábricas têxteis em Mali, um pouco também o Brasil começou a fazer, né, com os países africanos, né, levar Embrapa, levar apoio à irrigação, à infraestrutura, um pouco disso, mas a China faz isso com muita mais primazia e faz isso com muito mais habilidade, com mais intensidade, e então essas relações focadas, né, em construção de infraestrutura é o carro-chefe. Também tem uma coisa muito interessante, né, como um pouco aconteceu com o Brasil, né, um pouco muito similar. Quando um país africano faz um empréstimo para a África, né, para a construção de um projeto, de, né, casas populares ou fábrica, eles também, de alguma forma, vinculam, né, as obras às empresas chinesas que vão ao continente fazer essas obras. Então, é um empréstimo meio casado, vamos dizer assim. Eu te dou o recurso, financio tal obra, você me paga esse juros, me paga esse empréstimo, né, um valor subsidiado, de alguma forma, mas também tem ali uma vinculação com o fornecimento da mão de obra, né? É muito comum você ver chineses ou empresas chinesas trabalhando em solo africano.
Agora, esse fortalecimento dos laços entre a China e países do continente africano, isso está provocando impacto na geopolítica? E se sim, quais impactos?
O país africano, né, um tempo atrás, dizia que já não era tanto de interesse dos europeus, né, como foi no passado. Agora, a gente tem que entender duas coisas, né? A indústria europeia, vamos dizer assim, ela trabalha com produtos um pouco mais sofisticados, ela tem produto, tem serviços mais elaborados, e que parece que no primeiro momento, os chineses, né, a gente sabe muito bem o que uma indústria, quando está na sua fase inicial, como foi no passado, já não é bem assim, né, a indústria chinesa lá atrás, ela tinha, assim, alguns produtos que não eram de grande qualidade, que não eram muito fácil, né, de você colocar o mercado consumidor europeu. Então, os chineses, eles tinham ali na África uma população de baixa renda, e aqueles produtos daquela indústria nascente chinesa, eles eram importantes, né? Eles eram, né, como tecidos de baixa qualidade, como produtos eletrônicos de baixa qualidade, enfim, uma série de que a gente conhece no Brasil, né, que era a febre de 99, aqueles produtos no continente africano atendia a renda daquela população. Então, os chineses também buscavam ali, de alguma forma, um espaço, né, para poder se inserir. Agora, o continente africano, diferente talvez, né, do continente americana, aqui Latinoamérica, ou talvez diferente um pouco do leste europeu, o continente africano tinha, né, aquela zona de influência histórica, né, do imperialismo europeu, mas de alguma forma foi perdendo, né, os europeus foram de alguma forma deixando esse espaço um pouco mais aberto, e a China conseguia entrar. Você não vê essa presença chinesa tão forte, tão marcante em continente latino-americano. Existe uma certa resistência, né, uma dificuldade de entrar, porque os Estados Unidos, de alguma forma, faz questão de proteger essa zona de influência. Então, a África, de alguma forma, era um continente que estava ali um pouco mais fácil dos chineses chegarem.
Eu queria perguntar para o senhor, como é que esse investimento que os chineses têm feito em infraestrutura, como é que isso pode se reverter a curto prazo para a África? Já está pesando esse investimento?
Sim, então, esses investimentos são importantes, né? Apesar que nós percebemos uma mudança a partir de 2015. Bom, a partir de 2011, por exemplo, os chineses, eles são o principal país, né, de aporte de ajudas à África. Ele passa ali Estados Unidos, que vinha, né, historicamente como o país que mais aportava recursos. Os chineses ali, de alguma forma, em 2011, eles ganham essa liderança. E tem um outro fenômeno interessante também, que a partir de 2015, você consegue ver que grande parte dos contratos que os chineses fazem com os africanos, eles têm um contrato, são contratos que a gente fala, né, de confidencialidade. Então, a parte desses contratos de confidencialidade, que a gente não consegue mapear muito bem, né, como eles estão tratados, ou que tipo de contrapartida a África dá, eles, de alguma forma, têm sim surtido certos efeitos, né, em termos de levar a população africana alguns recursos, né, como eu já falei, na área de educação, na área de infraestrutura básica, como rodovia, saneamento, energia, né, tem contribuído de alguma forma para o desenvolvimento africano. Não é a gente está dizendo aqui que é uma relação muito de ajuda, né, muito sem contrapartida, mas ao ser focado, né, em algo que vê da a sociedade, tem sim ajudado a superar algumas limitações, né, que existem dentro do continente.
Agora, em agosto, o governo chinês disse que perdoará 23 empréstimos sem juros a 17 países africanos. O que isso significa na prática?
É, como eu falei, a gente, como a partir de 2015 você tem empréstimos, né, que tem certa confidencialidade, a gente não sabe até que ponto esses empréstimos estão compensando esse perdão, né? A gente sabe que em termos de relações internacionais, quando envolve operações de empréstimo, negociações comerciais, nunca é um jogo simples e inocente, né? Então, esses empréstimos, esse perdão, né, empréstimos, inclusive eles têm feito várias rodadas de negociação, ou seja, não são, eu perdoo o país e não faço aqui uma negociação. Tem sim acontecido negociações, e a gente acredita que são empréstimos que tendem a especificar essa política, né, de dar preferência às empresas, aos produtos chineses, tanto para ir como para voltar, né? A China também tem se intensificado os acordos de livre comércio com o país africano, nos dias que os produtos, né, matérias-primas africanas possam entrar com facilidade na China, e os produtos chineses também possam entrar com uma facilidade em África. Então, a gente acredita que esse perdão, né, de dívida está sendo feito de forma muito estratégica, né, buscando ali países que possam, no futuro, ou até mesmo no curto prazo, trazer algum benefício ao país, a China, né?
Professor, tenho duas perguntas relacionadas. A primeira é se essa aproximação de Rússia e também de China com a África, se isso incomoda o Ocidente. E gostaria que o senhor comentasse o convite do Biden para a União Africana fazer parte do
G20. O G20, né, é um bloco estratégico e ele tem essa liberdade a cada momento por fazer convites, né, a países estratégicos. A gente sabe que a gente está numa crise, né, de semicondutores, e essa pandemia, ela extrapolou, né, essa dependência que a indústria, né, tem dos microprocessadores, essa importância dos microprocessadores para toda a indústria, toda a cadeia, né, para eletrônicos, para automóveis, para aviões. Então, trazer a África um pouco para essa discussão, ela é importante porque, né, ali você encontra grande parte, né, dos metais para essa indústria. Então, é uma forma estratégica de fazer, né, com que esses países venham participar e suprir essa carência. A gente tem visto também uma disputa, né, com China e Estados Unidos em torno dessa indústria eletrônica, e a África se coloca como estratégica, né, nesse processo. Então, é comum, tá, o G20 trazer, convidar alguns países. Não significa que eles se tornam permanentes, de forma alguma, mas também abre espaço para um diálogo melhor e um pouco mais próximo com os países que eles têm interesse de forma estratégica.
Agora, professor, o continente africano é uma região ali que enfrenta problemas, como, por exemplo, instabilidade política e também econômica. Esse investimento da China nessa região pode ajudar a África a amenizar ou se livrar de problemas como esses?
Então, existe uma... impressionante, né, como que você pergunta um dirigente africano, né, com quem ele prefere estabelecer relações diplomáticas, e é unânime que eles têm uma preferência muito grande pela estabelecer relações com a China. Dado que a China tem adotado uma postura muito mais, vamos dizer, mais neutra, né, em termos de interferências políticas internas, né, a China estabelece relações com um país como o Sudão, por exemplo, e para eles não é uma questão de primeira ordem, vamos dizer assim, fazer nenhum tipo de interferência interna. Eles deixam muito claro que a estratégia deles é estabelecer relações comerciais e culturais com o país, muito independente da política ou de quem está no poder naquele momento. Então, como eles deixam isso muito claro, né, difícil, e não tem essa preocupação de passar por um país que apoia ditaduras ou não, se percebe que é muito mais focado, muito mais pragmático, os países africanos têm declarado uma opção muito mais favorável, né, estabelecer relações comerciais e diplomáticas com a China, porque sabe que para eles não é uma questão, né, que impediria, de alguma forma, a continuidade desse processo de relações econômicas.
Esse ano de 2022 foi bom, no geral, para o continente africano?
A gente sabe que a pandemia ainda tem impactado muito no mundo, né, a indústria mundial. A gente percebeu certas cadeias produtivas que foram interrompidas, né, tiveram um processo de estagnação, e a África foi muito afetada, né, com esse processo todo, até porque as ajudas, inclusive, da China para a África, né, caíram muito nesse ano de 2021. 21 e 22 tem caído bastante, não fechou ainda, mas a gente tem percebido uma queda de ajuda ao país africano. Então, tem sim, não tem sido um ano muito positivo, né, para o país, mas é muito em função da pandemia, né? Tanto dos Estados Unidos como da China, né, as ajudas. A gente tinha ajudas, por exemplo, a China chegou a aportar em 2016 em torno de 30 bilhões de empréstimos para o Rio Africano, e chegando agora, né, a 2020, 2021, entre 5 e 10 bilhões.
Agora, o senhor falou que a China sempre deixou bem claro que a intenção é estabelecer relações comerciais. Então, o que alguns pesquisadores, alguns estudiosos falam sobre essa presença da China na África como um novo colonialismo, isso então é um mito, seria um mito, né?
Esse imperialismo, colonialismo, né, tinha uma configuração muito diferente do que tem hoje, né? Naquele momento você tinha uma interferência, você pega, né, a África, você vê linhas lineares, né? Era uma interferência muito política, era estabelecimento ali de uma organização política, você enviava, né, os países que tinham ali suas posses, seus controles, eles colocavam em questão de interferir politicamente ali em forma mais próxima. Então aquilo era um colonialismo um pouco mais, vamos dizer assim, diferente talvez do que tenha hoje, né? Você fala um pouco novo, mas tem traços de relações de dependência, tem traços de intercâmbio desigual, né? Ou seja, você percebe uma relação desigual. Esses traços existem. A exploração, me diz assim, né, ela já não é tanto feita à força, né, como era um colonialismo militar, por exemplo, que estabelecia, né, na base da força. A China tem buscado os caminhos, né, ela não precisa mais estabelecer relações tão intensivas, né, de força. Ela negocia, coloca na mesa o que ela precisa, o quanto que ela está disposta a negociar, e a negociação acontece. É uma relação muito mais do ponto de vista mercantilista, né, vamos dizer assim. Ainda que existam os traços de transferência de riqueza, né? Então, desse ponto de vista, a gente pode dizer um novo colonialismo. Mas do ponto de vista da imersão política que existia no colonialismo, a gente percebe mudanças, que já não é feito daquela forma. Eles perceberam que esse controle político era muito caro, né? E não trazia tanto resultado que eles podem alcançar de forma a estabelecer relações diplomáticas e econômicas de forma mais aberta, vamos dizer assim.
Aqui no Mundioca, a gente falou sobre vários países que têm sofrido com o terrorismo. Eu gostaria de perguntar para o senhor se existem medidas que o Ocidente ou esses países que estão interessados na África podem adotar para ajudar a África.
A África tem uma pauta de carências, né, conhecida por todos, né, de carências mínimas de infraestrutura, e a gente sabe que esse tipo de relação que a China estabelece com a África, ela vai justamente nesse sentido. E eu acho que projetos nessa dimensão, seja por parte da União Europeia, seja por parte dos Estados Unidos, ou até mesmo países, né, alguns países mais em desenvolvimento que possam estabelecer relações, como é o caso do Brasil, são relações positivas, né, porque elas ajudam a construir o país, né? O país é muito carente ainda de saneamento básico, é carente ainda de infraestrutura básica. Então você tem grandes rodovias que não existiam até pouco tempo, que são construções chinesas, que tem um intuito, né, obviamente, de favorecer o escoamento de um produto, isso está claro, mas de alguma forma favorece a população também. Existe também, obviamente, nesses acordos, quando a gente olha, né, o número de contratos, o perfil dos contratos, são contratos também que muitas vezes têm um teor muito de favorecer uma elite, né, local. Então você tem construção talvez de um parlamento, que talvez não era prioridade, mas que sendo construído pelos chineses, tem um palácio de governo, né, edifícios governamentais. Então você tem um pouco desse caráter, mas a grande parte dos acordos, né, são muito focados em infraestrutura, porque aí você tem os dois ganhando, tanto a população local como também o país que está cedendo recurso, levando emprego, né. Lembrando, existe um grande conflito, né, em país africano, porque quando os chineses chegam no país, eles não querem contratar mão de obra africana, né? Existe uma certa discriminação por parte dos empregadores chineses de contratar mão de obra local. Então, existem muitos conflitos, porque eles acreditam que trabalham menos horas, trabalham com os chineses trabalham. Esses conflitos existem, estão presentes nesses contratos, mas eles deixam muito claro que esses contratos de empréstimo também, né, tem uma série de cláusulas, que eles são contratos que eles têm liberdade de trazer os chineses, colocar para trabalhar na empresa. É uma relação certamente complexa, mas me parece que, no geral, tem alguns resultados positivos, vamos dizer assim.
E qual o país africano que mais recebe investimento da China?
A gente tem percebido, né, nos últimos anos, que Camarão é um país que tem recebido, né, um grande volume de projetos, né, contratos. Nos últimos anos, em torno de 23 contratados. A gente percebe também que Gana tem, é um país também que tem recebido bastante recursos, né, por parte da China, e coincidentemente, né, são países que podem aportar alguma coisa em termos de relações comerciais. Então, a gente tem uma série de, tem uns países que são mais recebem recursos, e a gente coloca na lista esses dois países, né, o Camarão Gana, Angola também tem, isso não é linear, né, porque cada ano tem um país que tem um pouco mais, um pouco menos, mas Angola também recebe bastante recursos da China, né?
O continente africano a gente pode considerar como um mercado em potencial?
Sim, a gente consegue, acho que essa é a estratégia, né? Se você consegue minimamente dinamizar a economia africana, ou dos países africanos ali, principalmente, não é um continente muito homogêneo, né? O que pareça, mas não é tão homogêneo, tem ali algumas diversidades. Mas se você consegue levar alguma infraestrutura, né, que vai minimamente dinamizar a economia local, você consegue abrir ali um mercado consumidor, uma renda mínima, para produtos que a China tem, já, né, consegue oferecer a baixo custo. Então, lembrando que o país chinês, ele é um país que ainda tem produtos de baixa qualidade, que tem menor preço, e que, por uma camada da sociedade africana, é extremamente importante, né, esses produtos. Produtos que talvez já não teria tanta entrada em países como o Brasil, como o Chile, como a Argentina, mas se tratando de países, né, africanos que têm carências enormes, talvez esse mercado consumidor é interessante. Então, a ideia é levar essa infraestrutura, levar um pouco, impactar um pouco na economia local, dinamizar, ganhar um pouco mais de produtividade, né? As coisas estão muito longe em termos de padrões de produtividade internacional. Ganhar produtividade, gerar um mínimo de renda que possa abrir um mercado consumidor para os produtos chineses que são... A gente lembra que a China também não é uma indústria homogênea, né? Você chega na China, você consegue ver indústrias que parece que estão ainda na revolução industrial, né, com maquinário extremamente antigo, ineficiente, né, extremamente contamina. É normal você passar pelos rios, você vê aquelas indústrias mineradoras ali com pilhas de mineração expostas, sem um controle ambiental, com máquinas extremamente antigas. Você também consegue ver indústrias de ponta, né, que disputam ponta a ponta com as grandes fábricas europeias e americanas. Então, o mercado chinês, a produção chinesa, ela tem essa abertura, esse gap, vamos dizer assim, indústrias menos produtivas e as mais produtivas. Então, essas indústrias menos produtivas ou mais ineficientes, elas precisam de algum mercado para escoar esses produtos que são de baixa qualidade, né, que vão durar ali pouco tempo. E o mercado africano é um espaço para você exportar esses produtos.
Professor, e o investimento militar? Existe um investimento militar da China na África?
Como eu falei com vocês, né, as relações diplomáticas com a África, elas são, tendo saber, sempre do lado comercial, mas isso não impede que, de alguma forma, os chineses também possam vender, né, equipamentos militares aos países africanos. Eles tentam, ao máximo, não tomar partido, né, de um grupo ou de outro, mas sim que a questão militar, os produtos militares chineses, eles têm espaço, né, também para serem comercializados no continente africano. Mas sempre no ponto de vista de um vendedor, não tanto de um financiador, né, de um grupo que vá chegar ao poder, e que não é tanto essa perspectiva que eles têm.
Agora, professor, na sua opinião, a África será o grande agente de transformação nessa reorganização da política internacional?
A África sempre jogou um papel importante e ainda joga, né? Ainda que não é um grande play, né, internacional, mas sempre é cobiçado, né, pelos players. Então, questionável, né, o papel da África. O que a gente precisa é justamente olhar esse continente não só como um fornecedor de matéria-prima, mas também como um parceiro, vamos dizer assim, né, um parceiro comercial. E a China, de alguma forma, tenta criar essa mentalidade, que é muito difícil, porque as relações de poderes são muito assimétricas, né, mas ela joga um papel importante, sim, porque ela tem ainda uma série de produtos, inclusive solo, né? A China precisa dessa produção agrícola, pra, né, de cereais e de grãos, e a China, de alguma forma, também encontra na África a possibilidade de aumentar esse fornecimento de produtos, né? Então ela é, sim, um player importante, né? Mas joga ali, vamos dizer, em segunda, terceira divisão.
O senhor já deve ter lido, né, como a gente também, que a África é o continente do futuro. O senhor está de acordo com isso?
São certos mitos, né, que a gente vai criando e servem para dar um horizonte, né, do futuro, né? Ou seja, a África ainda tem muito que avançar em termos de continente do futuro, né? Ela tem fronteiras muito complicadas, difíceis, né, de conviver. É um país também rico, certas diferenças culturais ali, apesar que você tem vários idiomas, vamos dizer assim. Então, você vê uma dificuldade, a África se une de alguma forma, muito mais do ponto de vista externo que do ponto de vista interno, né? Quando você olha para dentro, você vê ali um conjunto de países com questões históricas muito diferentes. Ainda que tem certas questões culturais, linguística, como o Zulu, né, que você consegue dizer que existe um continente. Mas existem muitas questões internas que eles precisam superar para se lançarem como continente. Né? E países também são países que têm grandes problemas dentro para resolver. Então, ainda está muito, muito distante, né, essa possibilidade da África se organizar como continente, se ver como um bloco, né, de países capazes de criar ali moeda única ou uma zona comercial única para negociar em blocos, né? O caminho da África seria talvez esse, né? Se unir com o país e criar. Eles tentam, né? A União Africana tenta fazer isso, mas eles não conseguem chegar muito a acordos, né? Como o Brasil aqui na América Latina, como no Mercosul, né? A gente consegue no Mercosul, tem certas dificuldades, né? Porque um, às vezes, quer valorizar a moeda, outro quer depreciar a moeda. Então, assim, eles só vão conseguir sair para frente como bloco de países se houver uma organização mínima, né? Um olhar em uma direção única. Isso, como eles têm problemas internos, difíceis de superados no curto prazo, isso talvez demore um pouco de tempo, né? Para que eles possam se estabelecer como um grupo de países aí e fazer frente às negociações internacionais com os grandes países.
Tá certo, nós conversamos com Everlan Elias Montebeller, professor do Departamento de Economia da Universidade Federal do Espírito Santo. Professor, muito obrigada por esse bate-papo. Até uma próxima oportunidade.
Obrigado a vocês e precisando conversar sobre África. É um prazer. Obrigada.
Aproveito também para te desejar um feliz ano novo, professor.
Para vocês também, que temos um 2023 melhor, né? Que foi esses anos.
Com certeza. Um abraço.
Um abraço.
Foi muito bom a gente falar sobre o continente africano, quem se aproximou dele, falar sobre a Rússia e os países da África, a China e os países da África. Também demos uma pincelada. Por que será que os Estados Unidos convidaram a União Africana, que tem 55 países, para participar do G20? Quais são os interesses por trás disso? Porque é difícil achar informação sobre a África, né, Thay?
Mas aqui no Mundioca, toda sexta-feira, você confere tudo sobre o continente africano. E todos os dias, você confere também o quê? O Mundo Bizarro.
Mundo Bizarro.
Bora lá encerrar 2022, hein, Melina? Contando uma história que aconteceu na Nova Zelândia. Uma mulher teve sua cidadania negada por estar acima do peso. Segundo divulgado pelo site Mirror, ela foi informada que seu índice de massa corporal estava muito alto. Foi instruída a perder 30 quilos para que pudesse residir na Nova Zelândia. As autoridades afirmaram que o excesso de peso pode sobrecarregar o sistema de saúde do país. Ela, no entanto, conseguiu encaminhamento médico dizendo que estava com boa saúde e decidiu se tornar modelo plus size. Olha aí, dando um tapa na cara dessas autoridades.
Deu a volta por cima.
Essa mulher, que nasceu em Port Elizabeth, na África do Sul, tem 36 anos e mora na Nova Zelândia desde 2018, por isso solicitou a documentação para poder ficar mais perto do marido e dos filhos pequenos. Olha só. Pra pois morar, tem que ir, no país tem que emagrecer. Onde já se viu isso, gente?
Uma notícia difícil até da gente comentar, né? Os médicos, eles podem dar indicações. Olha, você não pode ficar acima do peso, porque isso pode, sei lá, gerar um problema de pressão. Problemas decorrentes, né?
Problemas de saúde.
Mas assim, discriminar na cara dura, aí não dá, não.
Aí não dá. Ela foi lá e fez o quê? Mostrou que não veio esse mundo a passeio. Mostrou que o mundo dá voltas e se tornou logo modelo plus size. Gosto de pessoas assim, com autoestima, ó, bem resolvida.
Tá em dia.
Parecido com a história que a gente contou no episódio 155, na semana passada, sexta-feira passada, da tatuada impedida de entrar em bares por conta das tatuagens de cruz. Deixa ela ser o que ela quiser, tatuada, acima do peso, abaixo do peso. Se ela tá feliz.
Com certeza, né? Foi-se o tempo que as pessoas se metiam.
E tá saudável ainda por cima. Mostrou um atestado médico dizendo que tá com a saúde perfeita. Ah, por favor, né?
Se tá saudável, isso é o que importa, né? Se a pessoa quiser sair na rua, que nem você falou da tatuagem, com um laço pink na cabeça e dançar, problema dela, né? Cada um tem a sua vida.
Exatamente.
A gente tem um amigo que fala, né? Vou te dar um gato. Tem sete vidas pra você cuidar.
Tem sete vidas pra você tomar conta e deixar a vida da amiga aí. Ah, que ela mesma resolva o que ela vai fazer da vida dela. Fica o recado então, ó, que 2023, cada um possa cuidar mais da sua vida. Deixa a vida do outro, que o outro cuide. Cada um tem a sua.
Vida, cada um tem a sua.
Cada um tem a sua. Esse foi o Mundo Bizarro, o último de 2022. Não vou encerrar 2022 de um jeito diferente. Eu vou encerrar do mesmo jeito que eu encerrei ao longo de todo o ano. Você, querido Mundioca, já foi lá no nosso Twitter, @mundioca_k, segue a gente, interaja conosco também. Importante para você ficar por dentro de tudo que acontece aqui no nosso podcast. Podcast que está disponível nas principais plataformas e também lá no site da Sputnik News Brasil.
Eu também tenho um recadinho para dar, que é muito importante para a gente, o seu engajamento. Você interagir com a gente, dar o seu joinha, curtir o Mundioca, para você ter certeza de que não vai perder nenhum episódio novo. É. Eu não gostaria de perder.
Não dê esse mole.
Não dê esse mole.
Mantenha-se sempre atualizado. Bom, será que em 2023 eu vou mudar o discurso? Não sei, no próximo episódio você vai descobrir. Bom, desejar também feliz ano novo aqui para os nossos Mundiocers. Melina, um excelente Réveillon para você. Que 2023 seja um ano maravilhoso para a gente aqui no Mundioca.
Eu também desejo a todos os que nos ouvem que seja um ano de muita paz, muita felicidade, muito trabalho, que é bom, né? E que as crises consigam ser resolvidas.
É isso, beijos. Um beijo até 2023.
Beijos.
Mundioca, o podcast que fala sobre as raízes do que acontece no mundo.